Você e ela desde cedinho, a Eva. A Eva tá aqui hoje, dia de terça com a Eva. Eu quero dar uma boa tarde pra você. Eva, seja muito bem-vinda mais uma vez. Hoje não vou precisar abrir seu microfone porque ele já tá aberto.
Oi, gente, boa tarde. Cara, sabe por que tá aberto? Porque eu tô usando dela hoje. Então hoje ela não vai ficar me deixando muda, falando sozinha e vocês só olhando pra minha cara pelo Facebook. Muito obrigada, Suzy Luz. Bom, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma terça-feira com duas convidadas super, hiper, mega de peso e que de pronto aceitaram o convite, que é a psicóloga da Defensoria Pública, a doutora Marisa Silva, e a defensora pública, a doutora Cristiane. Muito obrigada por estarem conosco, sejam muito bem-vindas.
Pronto, meninas, o microfone de vocês já estão abertos, tá? Muito chega bem, mais para pode dar boa tarde. Primeiro eu vou começar aqui recebendo, dando as boas-vindas para a defensora pública Cristiane Barreto. Seja muito bem-vinda, Cristiane, mais uma vez aqui à rádio. Ou melhor, pela primeira vez, né, cedendo uma entrevista pra gente aqui na Gabriela FM?
Sim.
Seja bem-vinda, tá?
Boa tarde a todos os ouvintes e ouvintes. Suzy, um prazer estar aqui com você e com a Eva, né? A gente agradece o espaço.
Pronto, e boa tarde também à psicóloga Marisa Silva.
Boa tarde, gente. Um prazer estar aqui com vocês hoje.
Pois é, Eva, é com você.
Antes de começar, doutora Marisa, teve uma pessoa que, apaixonada por você, disse assim, pelas duas, ai, são meus amores, Priscila. Que você tava lá sábado na semente de baobá, eu cheguei à tarde, a gente não se viu no meio do caminho, mas ela, quando ela viu, ela, ai, manda um beijo pra elas duas, eu digo, mando. Então, Pri, estou mandando um beijo para as duas aqui, então um sinta-se beijo, beijada Priscila. Por mim também.
Beijo, Priscila.
Bom. Pois é, a Cris também recebeu outro beijo aqui no meu Instagram, na hora que eu postei o card lá, a Erivani. É a Vani Marinho. Um beijo pra você, Vani. Ela deixou um beijo pra você, disse que foi sua colega na época da escola ou da faculdade, algo assim.
Oh, meu Deus. Um beijo.
Gente, estamos ao vivo no Instagram, tá? As câmeras que pegam as meninas é essa daqui. Vocês podem dar um tchauzinho no facebook.com/radiogabrielafm e essa geral. E eu coloquei essa exclusiva pra você, Eva, pra que todo mundo possa te ver. Mas eu tô aqui, gente, do ladinho da Eva. Você pode participar aí no nosso Facebook, facebook.com/radiogabrielafm. Pode deixar seu comentário. Daqui a pouquinho eu dou uma passadinha por lá e dou moral pra você também que nos assiste. É com você, Eva.
Então hoje é full time ela fazendo bullying comigo na rádio, ok?
Não tem como.
Não tem como. A câmera tá querendo pra nós duas. Bom, para começar nosso bate-papo, doutora Cristiane, qual é a função da Defensoria Pública, que na minha opinião, como também operadora do direito, para mim é uma das funções mais belas que a gente tem dentro do ordenamento, e eu acho também uma das mais injustas, porque a gente está falando às vezes de um defensor público para não sei quantos mil casos e conseguir resolver as coisas de maneira célere, rápida, com toda certeza, como vocês gostariam, é difícil lutar contra o sistema, mas normalmente também é o primeiro lugar que as pessoas procuram. Delegacia, Defensoria Pública e Ministério Público são os três locais que, em via de regra, 90% da população em algum momento da vida precisou, e quando pensa em algum direito que foi retirado, vou na Defensoria Pública. Então, qual é a função real e oficial desse trabalho tão bonito que vocês desenvolvem por lá?
Obrigada, Eva, por essa introdução, né? Então, no nosso ordenamento jurídico, né, no nosso país, nós temos várias leis e temos previsão de vários direitos e deveres. E aí a gente fica pensando, né, se para exercer esses direitos, se nós não tivéssemos uma instituição que pudesse ser acessada para aquelas pessoas que não pudessem pagar advogado, como que seria, né? Então, a instituição, ela veio, a Defensoria Pública, ela é uma instituição essencial à justiça, não é? Porque ela possibilita esse acesso democrático a todos à justiça, né? E assim, a nossa função essencial é de orientação em direitos e defesa de direitos, né? E aí a gente tem tanto os direitos individuais quanto coletivos, mas a Defensoria também tem um papel na promoção de políticas públicas, né? Então, não só atuar quando o direito é violado ou quando ele tem ameaça de ser violado, mas também na participação de espaços de formulação de políticas públicas. É uma instituição que visa o atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade financeira, né? Então, todas aquelas pessoas que não podem pagar advogado podem acessar a defensoria, mas nós também temos o atendimento a pessoas que estão em outras formas de vulnerabilidade. E é, né, é, nessa tarde a gente vai tratar de uma delas, que é a mulher em situação de violência, né? Mas, além delas, as crianças, idosos, consumidor. Então, todas essas pessoas, quando se encontram em outras situações de vulnerabilidade, podem acessar a nossa instituição.
Então tá aí o recado para todo mundo, quem estiver em situações de vulnerabilidade. Então nós estamos novamente em uma terça-feira no mês de agosto, e como todo mundo já sabe, agosto lilás, nós vamos tratar sim da violência doméstica, da violência contra a mulher como um todo. E, doutoras, como é feito o primeiro atendimento às mulheres vítimas de violência na Defensoria Pública?
Bom, o atendimento é multiportas, né? Ele pode se dar por encaminhamento, por demanda espontânea ou por uma escuta na triagem, que dê a possibilidade de perceber que aquela mulher é vítima de violência. Nem toda mulher que procura a defensoria procura consciente de que sofreu uma violência doméstica.
Perfeito.
Até porque uma estrutura machista e patriarcal naturaliza práticas que, na verdade, são práticas violentas. Então, nós temos algumas parcerias de encaminhamento. O CRAM, que é o Centro de Referência à Mulher Vítima de Violência, faz muito encaminhamento para a defensoria. Na triagem do atendimento inicial, às vezes as mulheres buscam auxílio para separação, dissolução de união estável, regulamentação de visita ou pensão alimentícia. Sim. E acabam narrando uma situação de violência. Então, ele pode chegar de muitas formas. Agora, o atendimento inicial, quando a gente entende que tem uma situação de sofrimento e possivelmente uma situação de violência contra a mulher, ele é feito no NAP, que é o Núcleo de Atendimento Psicossocial da Defensoria, onde eu atuo junto com a minha colega Márcia Bittencourt, que é assistente social, para fazer esse acolhimento, essa escuta cuidadosa e tentar que essa mulher não precise reviver essa história, recontar essa história, que a gente chama de revitimização, muitas vezes, né? Então, a gente faz esse atendimento inicial, o acolhimento, o relatório do atendimento com autorização da mulher, e aí ela diz se ela precisa ou não que esse relatório seja encaminhado a um defensor público com o pedido, por exemplo, de medida protetiva. Nem sempre o atendimento da mulher vítima de violência resulta num pedido de medida protetiva, né?
Sim,
ele pode ter vários encaminhamentos, mas a possibilidade é que ela seja escutada no NAP para que essa revitimização não aconteça, ela não precisa narrar isso em vários espaços.
Pois é, um aprendizado aí para os nossos ouvintes, para as ouvintes da Rádio Gabriela FM. Estamos recebendo aqui na Terça da Eva a defensora pública Cristiane Barreto e a psicóloga Marisa Silva. Estamos falando sobre a violência contra a mulher e você pode participar, viu, enviando sua pergunta para a gente, 98829-1029 é o nosso WhatsApp. Tem muitas participações, daqui a pouquinho a gente abre aí espaço para que as pessoas possam fazer as perguntas, não é isso, Eva?
Exato, e eu acho que é importante, por exemplo, eu mesmo não tinha o conhecimento do NAP. Então, aí vem mais uma importância da forma como tratar a mulher com um pouco mais de dignidade. Para a mulher que é vítima, ela vai, um exemplo, na delegacia. Então, ela faz o primeiro relato. Depois ela é marcada para poder ser ouvida. Então, você vai para a oitiva, ela vai chegar lá, vai falar tudo de novo o que aconteceu. Então, possivelmente, quando ela for para o Ministério Público... Então, ela vai ficar sempre revivendo essa história, revivendo essa vitimização, e que é ruim. Porque para você romper o primeiro paradigma de falar da violência já é difícil. Isso sem sombra de dúvidas. Para você chegar ao ponto, dizer, ó, fui agredida, você está passando por algo interno muito difícil. Porque as pessoas acham a violência física... Gente, nem sempre a física é pior, de verdade. Normalmente aquela que é moral, aquela que é psicológica, ela acaba ficando ali durante muito tempo, martirizando, durante muito tempo fazendo com que a mulher não se reconheça. Quando ela olha pro espelho, ela não vê a mulher que ela é. Ela vê aquela pessoa que foi dita que ela era. Ela vê aquele ser humano insignificante que aquela pessoa que é insignificante a fez acreditar que ela era. Então, isso é muito importante. Ela ter a segurança, ela ter a tranquilidade porque ela estará chegando em um ambiente que vai ser atendida com humanidade, que vai ser atendida com dignidade, que vai ser atendida com carinho, que vai ser atendida com amor. Eu tenho certeza que assim, quem tá daí não tá conseguindo acompanhar algumas coisas, mas nós estamos conversando nos olhando nos olhos. Então, eu tenho certeza que também as mulheres que chegam na Defensoria Pública têm essa receptividade. O olhar no olho, você sentir o acalentar do outro ao falar de uma coisa que está ali. A pessoa que lhe agrediu, ela apenas não infringiu o seu corpo. Em via de regra, ela sempre infringe a nossa alma. E é doloroso. Você se recuperar disso é difícil. E você chegar num ambiente onde você só tem homens para poder falar... é mais difícil ainda. Não que aquele homem que esteja ali representando o Estado, ele venha a lhe agredir. Mas é porque talvez aquele homem possa fazer com que você relembre em alguma atitude, em alguma postura, a figura daquele seu agressor. Então, mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês. E vocês que estão nos ouvindo, que estejam passando nessa situação, vocês não estão sozinhas. A intenção de mais uma vez estarmos falando sobre isso, como eu venho dito desde o início do mês, não é fomentar apenas que a mulher vá e denuncie. Não, é fazer com que ela se liberte desse ciclo danoso, desse ciclo vicioso que pode acabar gerando a perca da sua vida. Suzy?
Pois é, esse é o Terça da Eva aqui na Gabi, agora 13h51. A gente vai de música, né? Vamos de música aqui na programação e daqui a pouquinho estamos recebendo a psicóloga Marisa Silva e também a defensora pública Cristiane Barreto e a Eva, claro, nessa terça-feira com a Eva aqui na programação da Gabriela FM. Daqui a pouquinho a gente volta. Júlia B aqui na Gabi, agora 13h54, uma ótima tarde.
Gabriela FM.
Tá no ar o Terça da Eva aqui no Conexão, gente. Estamos recebendo a defensora pública Cristiane Barreto, a psicóloga Marisa Silva. Estamos falando da violência contra a mulher. Então, muita gente participando aqui. A Marisa Reis está lá no Iguape. Uma boa tarde para você, Marisa. Tem a Jace do Mamão lá no município de Una. Um abraço para todos aí em Una, tá? O Raimundo, ele é motorista de aplicativo, também tá ouvindo a gente. Dando uma carona pra Gabi. A Preta tá lá em Itajuípe. Um abraço pra vocês. Também tem o Alex da banda Tudo a Ver. Um abraço pra vocês, tá? Uma ótima tarde de terça-feira. E a gente continua aqui batendo esse papo. Eva, é contigo.
Ela manda eu perder, vocês entenderam, né? Bom, outra coisa que eu queria mandar um beijo hoje, Suzy, em especial para três pessoas do Rio Grande do Norte, que foi uma cidade que foi um estado que eu morei muito curto, mas que foram muito queridas. A Jaqueline tá ouvindo a gente no hotel, trabalhando desde cedo na cidade de Guamaré. Dona Maria, que também trabalha com ela. E na cidade de Macau, que a gente chama Dona Maria da Marmita, que era quem fazia meu almoço todos os dias. Ela cozinha muito bem. Eu sinto a saudade da comida de Dona Maria. Mãe, desculpa, mas a comida de Dona Maria era a comida de Dona Maria. Um beijo pra vocês três, obrigada. Bom, vamos lá, gente. Voltando ao nosso tema. A violência física... ela é aquela que todo mundo já conhece. O feminicídio, ele também é aquele que todo mundo já conhece. Aqui eu só vou fazer uma ressalva. As pessoas confundem femicídio com feminicídio, tá? Femicídio é quando você tem uma mulher que morreu. Então você tem uma conduta, a mesma coisa, homicídio. Homicídio é a morte de um homem. Femicídio é a morte de uma mulher. O feminicídio, que é um agravante do crime de homicídio, nós estamos falando da morte de uma mulher em condição por ela ser mulher ou dentro de um contexto de violência doméstica. Então, mas todas elas começam de uma forma: a violência psicológica. O pontapé inicial, nunca pensem que a violência física ou que o tirar a vida do outro é o primeiro passo. Não. Já vem sendo construído. Existe um ciclo de violência para nós enxergarmos, infelizmente, as lesões corporais leve, graves, ou, infelizmente, a situação de retirar a vida de uma outra mulher dentro desses contextos. Então, doutoras, eu gostaria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre esse ciclo de violência e como ele começa, porque às vezes a mulher sofre e acha que não está sofrendo a violência psicológica.
Sabe, Suzy, eu lembrei agora, né? A UESC tem um projeto bem legal que se chama
Violentômetro,
né? Que ele destaca, né, o início da violência. Ela nem sempre vai estar lá no vermelho da febre, né? Ele vai começar em pequenos atos, né? E por a violência doméstica ser algo muito naturalizado até pouco tempo, então, o violometrômetro,
aqui,
ele,
ó,
começa,
ele, aqui.
Ele começa aqui com... É lógico, ele vem dizendo, né? Sempre para pedir ajudas, mas ele começa com piadas ofensivas à mulher e chega à mutilação e à morte, né? Então a gente tem várias escalas de violências. Sim. Que vão desde a violência, como você disse, psicológica, a moral, a patrimonial, a sexual. E aí a gente tem a física, que o cume é o feminicídio, né? E como eu estava dizendo, né, como a violência doméstica, por muito tempo ela foi naturalizada, por muito tempo ela foi tratada como um aspecto do privado e não público, né? Então a gente ouvia falar que mulher, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, então que aquilo ali fazia parte do contexto familiar. Então,
só uma observação, doutora, que mulher que apanha e vota pro marido é porque gosta de apanhar, isso a gente ainda escuta muito, mas as pessoas não conseguem compreender que existem N circunstâncias além disso, tá, gente? Ela não votou simplesmente porque ela quis voltar ou porque ela gosta de apanhar. Às vezes porque realmente ela acredita que aquela pessoa vai mudar, que vai haver uma regeneração, porque ela acredita no instituto da família dela, aquele contexto de família. Então vamos, também pra quem tá de fora, pro vizinho, vamos com calma, vamos maneirar também nas piadinhas, no que a gente conversa, porque isso também magoa bastante.
Refletir, né? E como na invisibilidade a gente não discute o assunto, a partir dessas discussões todas sobre o tema, a gente precisa cada vez mais falar, porque aí a gente tira da invisibilização e também encoraja outras mulheres a se colocarem, né? Terem coragem de acionar as instituições de proteção. E aí a violência psicológica, né, que você falava, né? Ela tem um grande índice. E o que é violência psicológica, né? Hoje já tipificada como crime também, né? São justamente condutas que limitam, restringem a liberdade de ir e vir da mulher, constrangem, humilham, né? Então, isso tudo, ela tem um bem jurídico que é afetado, que é o aspecto psicológico da mulher, né? Então, muitas vezes a gente pode exemplificar através de fazer a mulher achar que ela está ficando louca, né? Existe um controle, uma opressão sobre a mulher, né? Outra forma de violência, né, que é a violência moral, que é expor a vida íntima da mulher, né? A gente vê muito isso em redes sociais. Então, violência patrimonial, mas também pode ser física, né, dependendo do que for atingido, que seria quebrar o celular da mulher, né, joga o celular na parede, reter o celular, e aí a gente teria uma violência patrimonial, né? Reter cartão de crédito, né, reter documentos. Então, existem várias formas de violência que até que a gente chega a uma violência física, né? Então, humilhações, xingamentos, diminuir a autoestima, né? Então, comprometendo essa a percepção da mulher com relação à sua própria pessoa, né? Como ela mesmo disse, né? Até com questão relacionada às crenças religiosas, né? Então, isso também cerceia a liberdade da mulher, né? Com relação a seu credo, né? A forma de você professar a sua fé. Aí tem um tabu, né, que é se a mulher casada pode ser vítima de estupro, né? Então, sim, a gente precisa dizer que a violência sexual, ela pode ser praticada pelo marido, né? Quando ele força atos sexuais desconfortáveis ou desagradáveis, ou quando a mulher não quer, né? A gente já passou da época que era um dever, né, conjugal, o ato sexual, né? Então, é importante que se diga isso, né? E uma outra forma de crime sexual, né, que é impedir a mulher, impedir a sua liberdade sexual, né? Então, impedir a mulher de prevenir a gravidez ou obrigá-la a abortar. Então, são práticas que a gente, às vezes, ouve falar no nosso cotidiano e algumas vezes a gente naturalizou, mas que se tratam de outras espécies de violência que a gente precisa lançar a luz, né? E aí eu queria lembrar assim, que a violência contra a mulher, ela atinge nessas todas as espécies, né? Ela atinge mulheres de diferentes classes sociais, de raça, de escolaridade. Ela não é restrita a determinadas pessoas, mas é importante que a gente diga que grande parte das mulheres vítimas de violência são negras e pobres. Então, existe um recorte também que a gente tem que fazer com relação, especificamente, esse é o nosso público, né? Então, a gente pode dizer isso, que grande parte da nossa demanda de mulheres vítimas de violência são mulheres negras, são mulheres que têm uma renda abaixo de um salário mínimo. Então, essa questão financeira também, né, como você bem disse, é difícil o vizinho julgar aquela mulher que vai e volta, porque para a libertação de um ciclo de violência, que é muito complexo, existem vários fatores. É por isso que a gente precisa divulgar as instituições, né? Então, você falou, né, tem a DEAN, tem o CRAN, tem os CRAs, tem a Defensoria, tem o Ministério Público, porque ela precisa saber que ela pode contar com essas instituições no momento que ela pretender, estiver bem, né? Alguns deles, como o CRAN e a Defensoria, têm esse suporte psicológico, sim, porque ela precisa estar bem para ela poder acessar o sistema de justiça.
Não tem a menor possibilidade de enfrentarmos isso sem um apoio psicológico. Não tem... mais uma conquista, Suzy, eu não sei se você acompanhou recentemente, eu acho que foi essa semana passada, antes a mulher, para poder retirar o útero, precisava da autorização do marido. E agora nós temos mais uma conquista de um direito nosso. Porque às vezes ela não quer continuar a ter filho. E isso não a desmerece. Eu sou mãe hoje, tá? Isso não a desmerece como mulher. Isso não a desmerece como mãe. Às vezes ela não tem mais condição psicológica, às vezes ela não tem condição financeira. São eles fatores, ou simplesmente ela não quer continuar a ter filhos. Os filhos que lhe tem, lhe bastam, lhe dão felicidade como mãe. E antes nós só conseguíamos tirar o útero, aquelas que são casadas, com autorização dos maridos. E a gente já conseguiu mais uma conquista nossa, que hoje a mulher que decide tirar o útero, ela pode tirar sem a anuência do marido. Então a gente ainda vive, por mais que nós falamos, por mais que a gente brigue, dentro da nossa sociedade ainda temos circunstâncias onde o patriarcado, onde o machismo, ele ainda impera muito.
Pois é, esse é o Terça da Eva aqui na Gabi. Estamos recebendo a defensora pública Cristiane Barreto e também a psicóloga Marisa Silva. A gente está falando sobre a violência contra a mulher. Marisa, explica para a gente como é que funciona o acolhimento da defensoria pública às mulheres que sofrem a violência a partir do momento em que ela chega lá para poder pedir ajuda. Como é que funciona o acolhimento a essas mulheres?
Bom, é feita a escuta inicial e a partir da escuta a gente pode traçar um plano de ação. E nesse plano de ação envolve a presença de outras instituições, a presença de uma rede de apoio, a possibilidade de fazer o pedido da medida protetiva, a possibilidade de conversar com os filhos, né? Então, depende muito, não existe um fluxograma estático, né? O fluxograma depende muito da história que vem, e as histórias são surpreendentes. Eu estou há 8 anos na defensoria escutando mulheres vítimas de violência e eu ainda me surpreendo muito com histórias que eu não imaginava, e eu já ouvi muita coisa, né? Então, esse acolhimento é a possibilidade de trabalhar um pouco sobre essa violência psicológica que retira da mulher o protagonismo dela na vida dela, né? Então, quando você acolhe, faz a escuta e tenta pensar possibilidades de intervenções, essa mulher é convidada a entrar de volta no lugar que ela tem dentro da vida dela, porque na violência psicológica ela é retirada desse lugar. Tem um outro que diz o que ela pode fazer, o que ela deve fazer, o que ela tem talento para fazer. E na maioria das vezes esse outro diz que ela é impotente, que ela é incapaz, que ela não vai conseguir nada melhor, né? Que ela não tem poder de renda para tomar conta da própria vida e que ela não tem nem amiga, nem família, nem ninguém para ajudar, porque ele é a única pessoa que comanda a vida dela e que sabe de todas as necessidades. Fora isso, na maioria das vezes, esse homem também faz menção sobre o corpo dessa mulher, sobre a quantidade de partos que ela já viveu, sobre o quanto que ela já foi usada por outros homens. Então, assim, a violência doméstica, a violência psicológica, ela tenta acabar mesmo com qualquer possibilidade de resposta. Então, ela é muito perigosa por isso. Porque ainda que a mulher tenha uma relativa rede de apoio, quando as pessoas percebem essa violência, muita coisa já aconteceu para reduzir a potência dela, para reduzir a possibilidade dela conseguir uma resposta positiva. Para além do fato de que existem filhos, de que existe uma família que vai dizer ruim com ele, pior sem ele, né? Para além de uma série de coisas que são muito complexas, porque o agressor de mulheres, em muitos momentos, na maioria das vezes, é um homem trabalhador, pai de família, que os vizinhos adoram.
Apessoado, né?
É uma pessoa boa, porque essa é uma violência normalizada, né? Essa é uma violência que acontece dentro da casa. E quando acontece num ambiente um pouco mais ampliado, as pessoas dizem, respira, espera um pouquinho, vai passar. Hoje ele bebeu, né? Mas amanhã vai ficar tudo bem. Enfim, então não existe, ainda que a gente converse muito sobre isso, ainda não existe um combate ao machismo e ao patriarcado capaz de abarcar todas as mulheres. Eu estou falando numa rádio que tem a possibilidade de chegar em pessoas que não conhecem a Defensoria Pública ainda.
Sim.
Né? Eu estou falando para ouvintes que não têm Defensoria Pública
nos
seus municípios. Então, a possibilidade de estar aqui conversando sobre isso é também para dizer, olha, pode não parecer, mas existem pessoas que sabem o que você está passando e existe a possibilidade de pedir ajuda e de criar mínimas estratégias, porque algumas pessoas não vão conseguir ter estratégias efetivas de políticas públicas, né? Porque ainda não tem uma possibilidade interna, social, de buscar esse tipo de ajuda. Mas às vezes é sentar aqui, eu quero conversar com você, com uma amiga, e dizer, eu só quero chorar, por favor, não me julgue, não me diga nada. Isso tem valor, isso tem significado e isso pode sim salvar a vida de uma pessoa.
Pois é, é importante você destacar isso, até porque esse é o papel do rádio, né? De levar informação para as famílias mais abastadas, para quem está de fato aí longe. Muitas pessoas que acompanham a nossa programação, vou até contar isso para vocês, só tem o rádio em casa, não tem TV. Então a única forma de ter informação, não tem nem energia no lugar onde mora, a única forma é comprar uma pilhazinha, colocar no rádio e ouvir ali o rádio. Então assim, esse tipo de informação chegar até essas pessoas é super importante, então é para isso que o rádio aí abre esse espaço, a Gabriela FM abre esse espaço também para tratar de temas tão importantes, né, Eva?
Sim, senhora. É, então, a gente faz o que depois disso, Suzy?
Conversa mais.
E é exatamente isso, gente. O nosso Terça da Eva é para isso. É um ambiente para falarmos sobre nós, para conversarmos sobre nós, mulheres. Como ontem eu até postei, o Terça da Eva ele foi feito para mim, para Suzy, para minha mãe, para minha avó, para minhas tias, minhas primas, minhas amigas e para todas vocês que estão nos ouvindo, que estão conosco. E eu acho que também faltou uma coisa importante ontem falar, Suzy, principalmente para vocês homens. Além de conscientizarmos a nós mulheres do valor que nós temos, nós precisamos que vocês também consigam compreender o valor que todas nós temos. Porque você só veio ao mundo porque uma mulher te gerou, meu filho. E um homem também, claro, que a gente precisa dos dois. Mas quem aguentou 9 meses na barriga, passando dor, passando fome, sentindo tudo que você possa imaginar, foi uma mulher. Então, respeite. É, a gente costuma brincar muito entre as amigas falando o seguinte. Tá ficando com alguém? Tá conhecendo alguém? Veja a forma como ele tá tratando a mãe. Veja a forma como ele trata a avó. Porque às vezes pode ser a forma que vai te tratar. Mas nem sempre isso acontece na prática. Às vezes ele é aquela pessoa comum. A doutora Marisa falou muito, muito bem. Aquela pessoa muito benquista. Todo mundo gosta. Mas a mulher... Desculpa o termo, posso falar? É um demônio. A mulher é que não presta. A mulher é que perturba o juízo do cara. E não é. Às vezes ele se acha tão dono dela. Tem um negócio que é diferente a relação de mãe para a relação de namorada para a relação de esposa. São sentimentos distintos.
Acho que você falou a palavra certa, né? Ele sente dono.
É
essa questão de propriedade, né? De objetificar a mulher. Despersonalizá-la, né? Deixar Sim. que ela não seja uma pessoa, né? Então, sendo seu objeto, você tem que controlar, você domina aquele objeto, né? Então, a diferença, né? Com a mãe, a gente não objetifica a nossa mãe, né?
Não tem como.
Mas isso tudo também tem o seu fundo do machismo mesmo, né? De toda a sociedade patriarcal que a gente... Eu, que sou mais velha que vocês, né? Estudei num código que era de 1916 e que lá as mulheres elas não tinham capacidade para celebrar todos os atos da vida civil. Então, elas precisavam de autorização para isso, né? Então, isso vem, né? Historicamente, vem a mulher sendo diminuída e incapacitada. Nós estamos nessa crescente, dessa evolução, mas ainda muitas estruturas, muitas relações perpassam por essa concepção de que a mulher é um ser menor. Então, por isso, a gente talvez receba menos que os homens em algumas carreiras. Por isso, alguns homens entendam que eles devem dominar, né, a sua namorada, a sua noiva ou sua esposa. Então, essas relações, essas ideias, essas concepções, esses preconceitos, eles estão na nossa sociedade, estão nas nossas instituições, né? Então, a gente, quando a gente traz o tema, é justamente para fomentar essa reflexão. Às vezes, as pessoas vão pensar assim, ah, mas o feminismo é contra o homem. Pelo contrário, o que você disse, né? Nós buscamos uma sociedade igualitária, né? Então, é por isso que a gente fala, não é para que as mulheres odeiam os homens, né? Nada disso. Pelo contrário, nosso papel é construir uma sociedade fraterna e igualitária. E a gente não constrói sociedade fraterna e igualitária humilhando a mulher, depreciando a mulher, matando a mulher, lesionando a mulher. Então, nem valorizando ela no seu profissional, né? Então, para que a gente chegue a essa sociedade que todos almejamos, a gente precisa realmente refletir e mudar.
Com certeza. Bom, tem algumas participações, né? A Mileide Silva está aqui acompanhando a programação. A Marisa ainda diz assim, o mês de agosto... cadê a mensagem da Marisa? O mês de agosto, Lilás, faz uma alusão ao período criado pela Lei Maria da Penha, que em 2022 completa 16 anos. É um momento importante para a gente se mobilizar frente ao combate e à prevenção das violências existentes contra a mulher. Um beijo para você, viu, Marisa?
É a
obrigada.
Da FUSC, tá, gente? O sindicato dos servidores da UESC, meus colegas.
Ai, que bacana, seus colegas aí da FUSC. Um abraço para vocês. E tem mais, tem a Edna lá em Uruçuca, tá acompanhando a gente. E ainda a Jace do Mamão, ela faz uma pergunta. Mas eu vou deixar para responder a pergunta da Jace fora do ar, tá, Jace? Daqui a pouquinho a gente manda aí a resposta dessa sua pergunta. E o nosso ouvinte, o Alexandre, também gostou do tema abordado hoje no Terça da Eva. Evani.
Se a gente não for pro comercial agora, eu tomo bronca de bad.
Ah, tem comercial agora?
Precisa, senão bad me dá bronca.
Marisa, um beijo.
Marisa ganhou um beijo. Vamos pro intervalo. Daqui a pouquinho tem mais Terça da Eva. Conexão 102,9. De volta com Conexão, de volta com Terça da Eva, terça-feira aqui na Gabi, recebendo a defensora pública Cristiane Barreto e a psicóloga Marisa Silva. Violência contra a mulher é o tema de todo mês de agosto aqui do Terça da Eva, não é isso, Eva?
Estamos de volta, dona Suzy Luiz, que já fez bullying comigo, tá? Enquanto a gente tava fora do ar. Tô igual menino pequeno que fica o outro perturbando, é quando a mãe chega a gente faz fofoca. Tô fazendo fofoca pra quem tá ouvindo a gente. Não, tá não, porque eu não posso perder meu ingresso, tá bom? Dia 2 eu quero estar lá. É dia 2, né?
Dia 2.
Tá vendo? Dia 2 eu preciso estar na festa do trio da Ruana. Tô necessitando, minha senhora. Bom, meninas, para vocês, como mulheres, o que é trabalhar com outras mulheres que são vítimas de violência?
Vai. Então, como defensora, quando a gente recebe, né, como Marisa falou, né, o primeiro atendimento da vítima de violência começa pela essa escuta qualificada, né, no núcleo de apoio psicossocial da defensoria, e quando a gente recebe aquele relatório em que a gente verifica, né, as formas de violência que aquela mulher é submetida, a primeira sensação é de que a gente realmente tem que fazer um serviço eficiente e rápido para que aquela mulher consiga se libertar daquela situação. É realmente, em muitos dos casos, é uma situação de perplexidade, né? A gente, como Marisa disse, há muitos anos ela trabalha com violência e a gente se surpreende com as práticas a que alguns homens submetem suas companheiras, né? Essa violência no ambiente privado é muito cruel, né? Então, como mulher, eu assim, me coloco naquele espaço de querer fazer o melhor para ajudar aquela mulher a sair daquela situação. Melhor e mais rápido, né? Do dentro das minhas atribuições.
Eu tô até agora pensando, né?
Como responder. Isso. Bom, o ambiente da defensoria, de uma forma geral, é um ambiente que trabalha muito com a minha infância, com a criança que eu fui, com as vulnerabilidades que eu já conheço desde muito nova. Apesar de encontrar pessoas em vulnerabilidades muito mais intensas, né, com precariedade muito maior, eu venho de um ambiente onde também minha família seria assistida pela Defensoria Pública. Então, é surpreendente, apesar disso, mas ele traz, é um trabalho que traz muita responsabilidade, né? Então, eu me sinto muito provocada por tudo que eu escuto na Defensoria Pública e por todos os relatos de mulheres. Eu não tenho como não destacar que eu, enquanto mulher preta, tendo muitas mulheres pretas, e esse atravessamento também mexe comigo, quem eu sou, e muitas vezes com a impotência de perceber que, apesar do acolhimento, apesar de uma escuta, o trabalho ele não tem a extensão que aquela mulher precisa para se efetivar, né? Então, é uma possibilidade de atuação. Sim. E não uma garantia de sucesso. Isso é muito difícil de lidar todos os dias, né? A mulher que vem com um discurso de violência, que traz o relato e as práticas, ela não vem sozinha. Junto com ela aparecem os filhos, os pais, a irmã, os tios. Então, ela traz um contexto de violência que é muito extenso e que é familiar, né? E eu sempre penso que toda vez que alguém liga e diz assim, vamos falar sobre violência contra a mulher, eu tenho por obrigação estar presente nessa discussão, eu tenho que usar esse espaço, porque o que acontece no quadrado da minha sala nunca é suficiente. A gente precisa de mais políticas públicas, a gente precisa de novas parcerias, de novas ideias, de outras pessoas, né? Então, é uma coisa que me impulsiona, que mexe com a minha responsabilidade, que me provoca e que é muito desconfortável, né? Mas eu, enquanto psicóloga, e eu gosto de frisar psicóloga social, só trabalho mesmo com o que é desconfortável, com o que é difícil, com o que é vulnerável, né? Então, eu acho que é isso, se eu respondi.
Respondeu. Eu vou aproveitar para poder compartilhar uma coisa, Suzy. Teve um período que aconteceu uma circunstância e a doutora Marisa, realmente, o que ela falou, o que ela vive. Eu tive que sentar pra poder conversar com ela uma determinada... Tanto quando ela chegou, eu disse, você lembra de mim? Ela dá foto, assim, mas não lembrava o caso. Então, quando eu relatei, possivelmente também ela não deve ter lembrado, ela falou que sim, por educação. Ah, então, ela lembrou. Mas a receptividade. Então, foi por isso que eu falei lá no início da gente.
É um acolhimento
de verdade. Você vê que exercem a função porque querem exercer e essa é a diferença. Quando a gente, eu sempre disse isso, que quando a gente escolhe uma profissão, a gente não tem que estar escolhendo exclusivamente pelo retorno financeiro que aquilo vai nos dar, mas sim pelo prazer pessoal que aquilo também vai nos fornecer. Então, quando a gente tem o prazer por aquilo que nós escolhemos como profissão, consequentemente você se forma para ser bem capacitado ou bem capacitada e, consequentemente, o dinheiro vem em algum momento. Talvez você não se torne a pessoa milionária, mas, gente, nem só de conta bancária vivem as pessoas. Nós precisamos fazer a diferença com aquilo que a gente se predispôs a estudar. E realmente, isso eu posso falar, não só a mim, a Priscila também, que é uma muito querida e que gosta muito dela, de verdade. Aproveitar também e dar um beijo pra Rose, minha amiga lá da Barra, que tá com a gente. Ela me mandou aqui alguns prints e amigas dela que estão ouvindo. Então, meninas, obrigada pela confiança. E é isso. É a gente amar o que a gente faz. Eu queria, Suzy, inclusive, hoje é dia 23 de agosto de 2022. Exatamente há um ano atrás, às 12 horas, eu estava chegando do Rio Grande do Norte com meu filho de um ano, com uma mala minha e uma mala do meu filho, né? Na época que eu resolvi me separar, todo mundo tomou um choque, porque como ela resolveu se separar? Todo mundo sabia o quanto que, para mim, o Instituto Família ainda é um instituto muito importante, mas naquele momento, entre a minha dignidade e meu casamento, minha dignidade falou mais alto. E o meu pai, a minha mãe e duas amigas minhas, Égela Passos e Lucília Fonseca, largaram tudo o que estavam fazendo para poder me receber no aeroporto daqui. E, gente, não tem nada melhor, sabe? Claro que cada um tem seu contexto, mas até mesmo quando a mulher resolve separar-se, ela ter uma família, ela ter amigos que diga, venha, você não tá sozinha. E Lucília, ela sempre diz a seguinte frase, você não tá sozinha. Eu não estou largando a sua mão. Mesmo que você não acredite, a minha mão tá aqui com você. Então, amo muito vocês duas. Obrigada por sempre estarem comigo. E hoje é um ano, tá, meninas? Um ano do renascimento de muita coisa. Um ano de renascimento da minha dignidade como mulher, da minha dignidade como pessoa. E se hoje eu tô aqui, acreditem, fazendo isso com muito amor, com muito carinho, é porque eu encontrei pessoas que me deram condição de me reerguer e daqui a um tempo olhar para meu filho e falar assim, rapaz, minha mãe é retada. Então que os filhos de vocês também entendam que vocês são retadas, que vocês são mulheres incríveis, independente do contexto que vocês estejam vivendo. Seja num contexto de violência, seja num contexto de falta de amor, seja num contexto principal de falta de amor próprio. O sequestro da nossa subjetividade, para mim, ele não é crime, mas é o maior crime que a gente pode cometer contra nós mesmas. Então, peço a vocês que todos os dias se olhem no espelho e digam, eu mereço ser feliz, eu nasci para ser feliz e eu não aceito menos do que a felicidade. Mesmo nas adversidades, a gente vai ter condição de passar por elas com um pouco mais de tranquilidade. Há um ano atrás, eu jamais imaginei que o dia do aniversário de libertação eu estaria aqui falando para outras mulheres, compartilhando e, acima de tudo, aprendendo muito. Então a vida ela é muito curta, ela é muito gostosa e ela tá aqui para ser vivida e a cada dia ela nos surpreende. Então, obrigada por vocês estarem conosco em mais uma terça-feira. Suzy, obrigada. Bed, obrigada. E a todo mundo que está nos ouvindo, obrigada. Meninas, fiquem à vontade para fazer as considerações de vocês, que hoje eu já falei demais.
Bom, eu quero agradecer, dizer que foi muito bom estar com vocês, que é muito importante para a Defensoria Pública conseguir falar com um público tão grande quanto o da Gabriela FM. Dizer que para a gente também é muito importante que a população entenda o papel da Defensoria Pública e lute pela expansão dessa instituição, que é a única instituição do órgão do sistema de justiça que tem lado e que está voltado para os mais vulneráveis. E gostaria de deixar uma palavra com os homens, né? Nós precisamos da parceria dos homens. Nós precisamos de homens mais empenhados com a paternidade, com o entendimento sobre pré-natal, consultas, violência obstétrica. A gente precisa de homens compromissados com a educação dos filhos, compromissados com os afazeres da casa, compromissados com seus grupos de WhatsApp, onde as piadas e todas as relações de violência contra a mulher acontece e o silenciamento, inclusive daqueles que defendem a pauta, ainda acontece. Então, ser apoiador da causa das mulheres é também se posicionar diante das pessoas e é também criar desconfortos. Então, homens parceiros da luta, nós agradecemos o apoio, mas a gente pede sempre por mais, porque nós ainda estamos morrendo.
Pronto, a gente que agradece, viu, por vocês também separarem um tempinho para vir aqui falar aos nossos ouvintes, à nossa audiência, sobre um tema tão importante. Tá certo também, Cristiane Barreto, que é defensora pública. Muito obrigada.
Pronto, a gente que agradece pelo espaço e parabeniza, né, a Rádio Gabriela por disponibilizar um espaço exclusivo para tratar de temas das mulheres, né, e no Agosto Lilás tratar desse tema tão importante que é a violência contra a mulher, que a gente precisa falar para que a gente possa ver uma mudança desse panorama, né? Muitas mulheres, enquanto os homens morrem em brigas, em questões públicas, em contextos externos, as mulheres morrem dentro de casa. E a gente não pode nunca aceitar, né, isso como natural, né? Passional ou cultural, né? A gente tem que buscar mudar essa situação. Então, esse espaço é muito importante e a presença de vocês fez com que esse momento fosse muito agradável, apesar do tema ser difícil, né? Então, só finalizando assim para dizer, né, que como Eva falou, né, aquela mulher retada, mas assim, qual é aquela mulher retada? É aquela que vai saber que ela vai enfrentar diversos desafios, porque se libertar da violência doméstica, ela implica em vários multifatores, né? São várias questões envolvidas. Ela vai enfrentar atendimentos institucionais que nem sempre serão tão acolhedores como ela gostaria de ser, mas são passos que são dados para essa mudança dessa vida. Então é importante esse encorajamento e é importante que se saiba, né, que a gente em Ilhéus tem uma rede de atendimento, uma rede de atenção composta pela DEAN, pelo CRAM, pela Polícia Militar, Defensoria, Ministério Público e também, né, no espaço político a gente tem a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher, em que a gente tem na Câmara Municipal de Vereadores de Ilhéus um espaço para a formulação de leis que favoreçam a mulher. Então nós temos em Ilhéus um contexto de estruturação dessa rede de atenção à mulher.
Importante, Eva. Bom, a gente está finalizando mais uma edição do Terça da Eva. Na próxima terça-feira a gente tem mais um encontro com a Eva. Eva Cavalcante, eu sei que você quer mandar alô pra alguém aí.
Não, é porque o Breno Ribeiro, que é DJ, tá ouvindo a gente. Eu tô aqui também, tá? Então, Breno, um beijo.
Beijo grande pra você, Breno. Eva, mais uma vez, muito obrigada, viu, por mais uma edição dessa super aula aqui, onde eu aprendo muito também do Terça da Eva. Sucesso pra você.
Amém. Obrigada, gente. Obrigada por estarem conosco. E terça-feira que vem estaremos com fé em Deus. Um beijo. Obrigada, Suzy.
Muita gente agradecendo aqui pela edição do programa de hoje, pelo conteúdo do programa de hoje. A Maristela Porto, lá da Conquista. A Lucineide Araújo. Adorei o programa. Um abraço pra vocês aí do Terça da Eva. Esse tema vale pra nós mulheres que principalmente passamos por isso, termos coragem pra superar toda essa situação. A Mirete de Biacho, lá do Nelson Costa. Beijo pra você, Mirete. Ai, tá mandando beijo pra vocês aí também. Viu, onde está assim, é um amor de pessoa, elas são um amor de pessoa, estão sempre disponíveis para nos atender e para nos acolher. Pronto, um abraço para vocês. Gente, vamos para o intervalo, muito obrigada, meninas, mais uma vez, sucesso na caminhada de vocês. Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho mais conexão.
Gabriela FM.